Uma medida do governo federal que coloca militares em portos e aeroportos. Uma medida que busca responder a cobranças por ações na área de segurança pública. Uma medida com alcance mais limitado do que outras similares no passado, mas que representa o retorno de um tipo de operação que é frequente na democracia brasileira, apesar dos seus resultados duvidosos. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 6 de novembro de 2023, dia em que começou a valer uma operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. A GLO aparece num decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada e tem previsão de durar até maio de 2024. Com a medida, as Forças Armadas vão atuar nesses locais para auxiliar no combate ao tráfico de armas e drogas.
O decreto assinado pelo Lula determina que, no estado do Rio, essa atuação se dê nos portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí e no aeroporto Galeão. Em São Paulo, os militares estão no porto de Santos e no aeroporto de Guarulhos. 3.700 membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão fazer parte dessa operação.
As operações de garantia da lei e da ordem estão previstas na Constituição e devem ser determinadas pelo presidente da República. Uma GLO convoca militares por um período de tempo determinado para desempenhar papel de polícia em situações de, entre aspas, grave perturbação da ordem, e nas quais as forças de segurança estaduais e federal esgotaram as suas possibilidades de atuação.
Policiamento nos portos e aeroportos já é atribuição federal e não estadual. Então, essa GLO se diferencia de outras operações do passado, em que as Forças Armadas assumiram um papel das polícias estaduais. Os milhares de militares vão atuar junto às polícias federal e rodoviária federal. Nos aeroportos, por exemplo, eles vão ter poder de polícia nas áreas de movimentação de cargas e bagagens e nos saguões. Nos portos, a Marinha já conduz atividades administrativas em vias de acesso e fazendo inspeções. Agora, vai fazer revistas se surgirem indícios de crimes.
O decreto do Lula também determina a intensificação de atividades em fronteiras terrestres, que são lugares em que as Forças Armadas já trabalham junto com a Polícia Federal, e também em locais como a Baía de Guanabara, no Rio, e a parte brasileira do Lago de Itaipu, na fronteira com o Paraguai.
O Lula chamou essa GLO de uma operação integrada de combate ao crime organizado. Ela vai ser acompanhada por um comitê formado pelos ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, o Flávio Dino. Esse que você ouve é o Flávio Dino no dia 1º de novembro, quando o governo anunciou o decreto.
Porque está focado naquilo que é, aí sim, responsabilidade federal. Portos, aeroportos e fronteira. Nós não vamos substituir, é a decisão do presidente da República, nós não vamos substituir polícias estaduais.
Essa é a primeira vez que o Lula assina uma GLO no seu terceiro mandato. Desde 1992, o Brasil teve 146 operações de garantia da lei e da ordem, segundo dados do Ministério da Defesa compilados pelo jornal Estado de São Paulo. Isso dá uma média de 5 por ano. O presidente que mais assinou decretos de GLO foi o tucano Fernando Henrique Cardoso. Foram 46 em dois mandatos. Em segundo lugar, vem o Lula, com 41 operações decretadas ao longo dos seus três mandatos.
Cerca de um terço das operações de GLO, decretadas desde 1992, tem como objetivo lidar com questões de violência. Elas buscam conter períodos de escalada desse problema ou atuar em estados afetados por greves de policiais. As demais motivações para a GLO são grandes eventos nacionais, operações de segurança durante o período eleitoral, apoio durante desastres ambientais, entre outros.
O decreto sobre portos e aeroportos veio após milicianos incendiarem dezenas de ônibus no Rio de Janeiro, expondo o domínio dos grupos criminosos no estado. A pedido do governo estadual, o Rio já vinha recebendo agentes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento de rodovias. Os ataques da milícia intensificaram essas ações conjuntas e ampliaram a cobrança aos governos por mais medidas de combate ao crime organizado.
Especialistas em segurança pública dizem que o uso recorrente de GLOs no Brasil reflete uma incapacidade do Estado brasileiro em lidar com o crime organizado, algo que se torna mais agudo em momentos de escalada de violência. Afirmam também que essas medidas levam ao fortalecimento dos militares para além das funções que cabem a eles. e que as operações, muitas vezes, têm resultados inócuos ou superficiais.
O próprio Lula ecoou essa visão, principalmente ao avaliar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018, decretada pelo então presidente Michel Temer. Lula chamou a intervenção de pirotecnia e descartou uma medida dessa magnitude no Rio atualmente. Num café com jornalistas em 27 de outubro, enquanto comentava a intervenção no Rio de Janeiro, o presidente disse que não assinaria nenhuma operação de GLO no seu terceiro mandato.
Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas? E enquanto eu for presidente, não tem GLO.
O Rio de Janeiro passou, em 2018, por uma intervenção federal na segurança pública do Estado. Era a primeira intervenção desse tipo desde a Constituição de 1988 e poderia ter sido comandada por um civil. Por exemplo, depois dos ataques bolsonaristas em 8 de janeiro em Brasília, o governo Lula decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal por um mês e colocou um secretário do ministro Flávio Dino à frente do trabalho. Só que em 2018, o Michel Temer, que era o presidente, deu o trabalho de comandar a intervenção federal no Rio para um militar da ativa, o general Walter Braga Neto. Intervenção federal é diferente de GLO. Na intervenção, o governo federal assume o comando da segurança pública como um todo no estado. Na GLO, as Forças Armadas colaboram no patrulhamento das ruas ou em outros serviços de segurança.
Em seus mandatos anteriores, o Lula recorreu a GLOs no Rio de Janeiro para pacificar comunidades de olho na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016. A jornalista Natália Viana, que é autora do livro Dano Colateral, a intervenção dos militares na segurança pública, conversou sobre a presença recorrente das Forças Armadas na área para a minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês, publicada em 2022 pelo Nexo.
A Natália lembra que no governo Lula havia uma visão de que era necessário aproveitar mais as Forças Armadas. E a escolha do país para abrigar esses grandes eventos se encaixou nessa demanda. As Forças Armadas participaram, a partir de 2010, das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, implementadas pelo governo estadual em comunidades cariocas.
O Exército, principalmente, mas as demais Forças Armadas também foram muito fundamentais na implementação das UPPs. Então foi um uso estratégico para um momento em que havia uma vontade política de realizar um mega evento e também para, na verdade, normatizar o que seria o emprego das Forças Armadas na democracia.
A Natália Viana conta que essa foi uma tentativa de acomodação do papel das Forças Armadas que acabou não dando muito certo. Isso porque o Exército é treinado para lidar com inimigos, não com a população civil. Isso levou a abusos e violações nas ocupações das comunidades. E também porque deu força política para uma instituição que não tem que lidar com política.
Deu errado porque começou a se utilizar demasiado, ou seja, antes da COP das Olimpíadas, houve um aumento imenso do uso do Exército, de uma maneira que se ficou a percepção de que não é possível, não seria possível realizar esses grandes eventos sem a participação do Exército, por um lado e por outro, que deu poder de barganha política para a cúpula das Forças Armadas.
A ideia de que os militares podem ser mais eficientes para gerir o país do que os civis ajudou a levar o Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2018. O Braga Neto, que comandou a intervenção federal no Rio, foi ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro. Depois foi candidato a vice-presidente na chapa do PL em 2022, na tentativa frustrada de reeleição do Bolsonaro. O Braga Neto hoje é investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraude na compra de coletes à prova de balas para policiais que atuaram na intervenção no Rio. Ele ainda é investigado, assim como outros militares, por possíveis elos com o golpismo bolsonarista. Em outubro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o general, hoje já na reserva, a ficar inelegível por 8 anos junto com o Bolsonaro.
O terceiro mandato do Lula começou já marcado pela desconfiança do presidente com as Forças Armadas, após o governo Bolsonaro levar ao extremo esse fortalecimento da influência dos militares na arena política. Esse fortalecimento que a Natália Viana e outros especialistas na área de defesa já enxergam em décadas anteriores.
Os militares hoje estão pressionados pelo desgaste que sofreram durante o governo Bolsonaro. A CPI de 8 de janeiro pediu a punição de vários oficiais pelos ataques em Brasília naquele dia. Membros das Forças Armadas estão no centro de apurações criminais, como o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, tenente-coronel investigado por suspeitas relacionadas não só a golpismo, mas também ao desvio de joias do arquivo público e à adulteração de comprovantes de vacina.
Na própria área da segurança pública, um episódio recente escancarou as falhas das Forças Armadas, com o extravio de 21 metralhadoras de uma unidade do Exército em São Paulo. As armas foram oferecidas ao crime organizado. A investigação sobre os culpados está em andamento.
O discurso, em todos esses episódios, é de que são questões individuais e não da instituição. Mas uma pesquisa da consultoria Quest, publicada em agosto, mostrou que a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas despencou em 2023. Em parte por causa de problemas como esses. Em parte porque os militares não cumpriram o que parte da população via como uma promessa, a de dar um golpe de Estado e manter Jair Bolsonaro no poder.
Lula chegou a dizer, depois de 8 de janeiro, que foi confrontado naquele momento com a possibilidade de decretar uma operação de garantia da lei e da ordem na capital federal. E considerou que uma GLO teria sido um caminho para um golpe de verdade. Isso porque aí os militares atuariam diretamente na segurança.
A operação de GLO nos portos e aeroportos atual tem um alcance menor do que outras ações do tipo decretadas nas décadas passadas. E essa hesitação que Lula demonstra em apostar em ações mais amplas também faz parte da sua tentativa de afastar as Forças Armadas da política. Nessa segunda-feira, a Natália Viana, que também é diretora executiva da agência pública, escreveu na sua newsletter sobre o lugar da GLO dos portos e aeroportos nesse contexto. Para ela, abre aspas, este governo, assim como todos desde a redemocratização, não sabe o que fazer com umas Forças Armadas cuja principal marca continua sendo a mácula do golpismo histórico. Por outro lado, a nova GLO demonstra que os militares seguem sendo empregados em situações em que não existe plano algum. A coisa tá feia? Chame-se os militares. Fecha aspas.
Um temporal que atingiu o estado de São Paulo na sexta-feira interrompeu os serviços de energia elétrica em várias localidades da capital, da região metropolitana e do interior. Serviços de internet, água e telefonia também tiveram problemas. A Mariana Vick escreveu sobre medidas que as cidades precisam adotar para preparar essa parte da sua infraestrutura para eventos climáticos extremos.
Medidas de adaptação são muito importantes no contexto da mudança climática. São elas que podem diminuir a vulnerabilidade das cidades a eventos como grandes secas, inundações ou ondas de calor. Essas ações podem ter diversas formas, elas podem ser arquitetônicas, urbanísticas, econômicas, entre outras. Uma das medidas que poderiam ter amenizado os impactos das chuvas da última sexta-feira, que foram acompanhadas por ventos de mais de 100 km por hora, é o enterramento dos cabos de energia e comunicação. A queda de árvores em São Paulo após os ventos derrubou os cabos que estão hoje nas ruas e provocaram a interrupção dos serviços de energia, telefonia e internet. A falta de água também foi um efeito disso, já que, segundo a Sabesp, que é a empresa de abastecimento de São Paulo, a interrupção do serviço de energia paralisou a operação de instalações e estações elevatórias da empresa, o que afetou o nível dos reservatórios e, consequentemente, o abastecimento de água. Eu falei dessa e de outras medidas que as cidades podem adotar lá no meu texto, além dos desafios para isso e as responsabilidades de governos e empresas.
Você leu o texto da Mariana Vick na Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a pensar os próximos anos a partir de alguns temas-chave, como o clima e a gestão pública. É só acompanhar no nexojornal.com.br/ponto futuro.
Começa nesta terça-feira a segunda edição do Festival Nexo e Nexo Políticas Públicas, o Brasil em Debate. O evento será todo online e gratuito e vai contar com discussões sobre alguns dos temas mais importantes do país. A Paula Miralha, cofundadora e diretora-geral do Nexo, conta mais aqui pra gente. Paula, como vai ser a edição do Festival de 2023?
O Festival Nexo e Nexo Políticas Públicas é uma oportunidade da gente trazer o olhar, a curadoria, o rigor e a excelência, tanto do Nexo quanto do Nexo Políticas Públicas, para o público dessa vez na forma de debates. A programação ela dialoga bastante com a agenda pública contemporânea brasileira e a gente reuniu nossos parceiros, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas, ativistas, gestores públicos em conversas que interessam para pensar o futuro do país. As mesas que se desenrolam ao longo das próximas duas semanas vão tratar de temas variados. A gente vai falar de Amazônia, a gente vai falar das transições pelas quais o país precisa passar, de reforma tributária, do chamado identitarismo, de memória e reparação, assim como de equidade no que se refere à educação e ao mercado de trabalho, além de muitos outros temas.
E Paula, qual a importância de um festival assim para a academia e para o debate público?
O conceito de política pública baseada em evidência é algo fundamental quando a gente está considerando um projeto de país. No caso do Brasil, especificamente, os centros de pesquisa, as universidades, têm uma produção acadêmica não só de excelência em várias áreas do conhecimento, como uma produção acadêmica que dialoga muito com o universo das políticas públicas. O festival é uma maneira de enfatizar esse diálogo, mostrar a importância e mostrar como, de fato, há uma conexão grande entre um conjunto de pesquisas muito relevantes para pensar a agenda pública brasileira. Ele é também uma forma da gente reiterar a missão do Nexo, que desde o seu lançamento procura contribuir para o fortalecimento da democracia no país.
Na descrição deste episódio do Durma, tem um link para você checar a programação completa do festival. E no nexojornal.com.br, você acompanha a nossa cobertura das mesas do evento nos próximos dias. Nesta terça-feira agora, você está convidado a acompanhar uma mesa sobre gênero, raça e mercado de trabalho, às 11h30, e outra sobre políticas alimentares no Brasil, às 17h.
Da operação de garantia da lei da ordem nos portos e aeroportos, passando pelo estrago da chuva na infraestrutura de cidades e terminando com a nova edição do festival Nexo e Nexo Políticas Públicas, o Brasil em Debate, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, apresentação de Conrado Corsaletti, participações de Mariana Vick e Paula Miralha, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até.